O dever e a mídia. Um encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Noite, hoje é dia 7 de março de 2013, são que horas? 18 horas e 41 minutos. Hoje nós vamos entrevistar o comentarista esportivo da Rádio CBN, Francisco Aiello. Tudo bom, Aiello?
Tudo ótimo.
Aiello, qual o seu nome completo?
Meu nome completo ou meu nome, o nome que eu uso profissionalmente? Você quer o nome completo?
É.
O nome completo é Francisco Olímpio Aiello Lima.
É porque a gente sabe que seu nome já é Francisco Aiello.
Isso.
É, você é carioca ou nasceu em outra localidade?
Sou carioca. Nasci no Meia, fui criado em Jacarepaguá.
Entendi. Como e quando despertou o interesse em você para trabalhar na área da comunicação?
Bom, na área da comunicação, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, e aí, todo mundo sabe, né, quem conhece um pouco da minha história, quem conhece um pouco da história da família Aiello em relação ao rádio, né, eu tenho um tio que trabalha até hoje na Super Rádio Tupi, Salvador Aiello.
É teu tio mesmo?
Meu tio. Ele é irmão da minha mãe e ele morava comigo, né? Porque na verdade eu morava com a minha avó. E aí morava minha avó, morava a minha mãe e morava meu tio, antes dele, obviamente, se casar. Então ele morava junto com a gente. E ele já trabalhava na Rádio Tupi. E aí eu comecei a me interessar em saber como é que era uma transmissão esportiva, como é que isso acontecia, como é que era essa mecânica toda do locutor, porque na minha cabeça, a parte técnica toda, todos os sinais sonoros, tudo aquilo que a gente ouve numa transmissão esportiva, tudo aquilo era feito do estádio. E aí quando meu tio me disse que não era do estádio, que no estádio ficava apenas o narrador, o comentarista e o repórter, e mais o operador de externa e não o operador de áudio, uhum, eu fiquei imaginando como é que era então, como é que isso acontecia, como é que se dava esse entrosamento. E pedi a ele para ir um dia à rádio para poder acompanhar. E aí eu fui e me apaixonei. Ou seja, eu achei sensacional esse entrosamento que existia entre os locutores, comentaristas e repórteres com o pessoal da parte técnica. E aí eu comecei a tomar gosto pelo rádio, não só na questão do jornalismo, mas pela magia do rádio. Isso eu repito, tinha 14, 15 anos.
Entendi. Já exerceu outras atividades?
Onde?
Profissionais?
Não. Assim que eu fiz 18, 19 anos, mais ou menos, 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar em rádio. Foi meu primeiro emprego.
Na Rádio Tupi?
Na Rádio Tupi, eu fui ser operador de áudio, justamente, do futebol. Todas as...
Em que ano?
Isso em 1900... Isso é muito fácil de lembrar, porque é impossível esquecer. O meu primeiro dia de trabalho foi 1º de janeiro... de 1989. Eu digo o primeiro dia de trabalho de uma forma assim, oficial. Já contratado, com carteira assinada, tudo legalizado. Antes eu tinha feito algumas atividades, né, como freelance na própria Rádio Tupi, mas contratado mesmo foi a partir do dia 1º de janeiro de 89. É impossível esquecer dessa data, porque foi o dia daquela tragédia envolvendo o Matomushi.
Ah, isso mesmo.
Pois é. E ali eu comecei, foi meu primeiro dia de trabalho, de carteira assinada, registrado, como operador de áudio e somente fazendo futebol. Tudo que você ouve numa transmissão esportiva, toda a parte sonora, os sinais sonoros, tudo isso é feito da rádio, é executado da rádio. E eu fui responsável durante 3 anos em fazer isso na Super Rádio Tupi.
E como foi sua graduação assim, na...
No nível superior.
Pois é, aí superior, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar como operador de áudio e um ano mais cedo, em 80. Não, um ano e meio mais cedo, em 87, eu já tinha ingressado no curso de comunicação social, na habilitação jornalismo, para poder cursar justamente essa habilitação e trabalhar como jornalista esportivo. Então, eu comecei em 87 como estudante de comunicação na habilitação jornalismo e depois... Desculpa, nenhum problema. Isso é o Álvaro Oliveira Filho, o pessoal do Benjamin Costan, o Gilson e o...
Ariano, por que a opção pelo jornalismo esportivo?
Porque o rádio é... O futebol, o esporte... Na verdade, eu acabei unindo duas paixões. O jornalismo, a comunicação, uhum, e o esporte. Então, na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar no futebol. Aquele sonho de criança, né, de ser um jogador de futebol. Uhum. Mas isso não foi possível. Então, eu decidi... É trabalhar com futebol e ao mesmo tempo também tentar fazer alguma coisa dentro da comunicação. E aí eu acabei optando, escolhendo o jornalismo esportivo.
Quando e onde começou o seu trabalho no rádio? Você disse que foi a rádio...
Foi na rádio Tupi.
Isso.
Em 1900, de forma oficial, 89. De forma oficial, em 1º de janeiro de 1989. Eu já tinha trabalhado em rádio antes, mas como experiência... fazendo alguns trabalhos freelance, mas de forma efetiva, de maneira oficial, foi em 1989.
Você encontrou muitas dificuldades no início da sua carreira?
Que tipo de dificuldade?
Sei lá, da profissão, assim, de não saber fazer as
coisas. Claro que sim, eu acho que todo início ele é desafiante, todo início é muito...
É novo, né?
É novo, né? Ele provoca um medo.
Medo, isso mesmo.
Você não sabe se você vai conseguir. E aí você olha, você assim, olha o mais experiente fazendo e você imagina assim, poxa, será que eu vou conseguir fazer da mesma forma que essa pessoa faz?
Uhum.
E aí é aquela coisa, né? Com a perseverança, com o trabalho, com foco.
É.
Aí, felizmente...
Alguém em quem você se espelhou para desempenhar a sua profissão?
Ah, eu trabalhei com grandes profissionais, pessoas que conhecem muito, né, jornalismo esportivo, conhecem muito rádio esportivo. Não dá para assim para enumerar, porque eu vou falar o nome de um, falo de outro, aí posso esquecer assim o nome de alguém. Mas, enfim, trabalhei com grandes profissionais e continuo trabalhando com grandes profissionais. Com quem eu aprendo no dia a dia.
Quem deu aquela focinha no começo da carreira?
Meu tio, Salvador Aiello. Ele sempre achou e sempre viu em mim uma veia muito grande, né, para poder dar certo no rádio. Ele sempre vibrou muito com o meu trabalho, sempre me deu muita dica, sempre me mostrou o que era o rádio, antes mesmo de eu trabalhar. Lá pelos meus 14, 15, né, 16 anos, ele dizia, olha, trabalhar no rádio tem isso, 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 isso de bom, e trabalhar no rádio tem isso, 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 isso de ruim.
O que tem de ruim no rádio? Não tem feriado?
Pois é, as pessoas dizem isso, mas é engraçado que quando você começa a trabalhar, isso fica uma coisa tão bem resolvida. Porque eu acho assim, quem segue na profissão consegue absorver isso da melhor maneira possível, ou seja, consegue lidar com isso da melhor maneira possível. Quem não segue na profissão, talvez não tenha seguido por causa disso. Então, assim, eu não consigo ver hoje um profissional de rádio bem sucedido na carreira ou que esteja há muito tempo já na profissão, reclamar que não tem sábado, que não tem domingo, que trabalha feriado, que não está em casa no dia do aniversário da mulher, não pode estar no aniversário do filho, da filha. Por quê? Porque ele já se acostumou com isso, isso já faz parte do dia a dia do trabalho dele. Eu, por exemplo, não tenho qualquer problema em relação a isso.
Entendi. Aí, vamos fazer uma viagem pela tua carreira. Tu começou na Rádio Tupi em 89 e aí saiu depois. Saiu por quê e para onde?
Bom, eu comecei como operador de áudio na Rádio Tupi.
Isso.
E aí depois eu me formei, né?
Isso.
E aí o que aconteceu? Eu queria virar repórter.
Isso.
Até porque eu tinha estudado para isso.
Isso.
E no momento, na época, na Rádio Tupi, não havia vaga, não havia essa possibilidade.
Você tinha craque.
Não tinha espaço na equipe, né? Era uma equipe realmente muito boa e muito cheia. Então não havia vaga na época. E ao mesmo tempo que eu estava me formando e com o desejo de virar repórter, e sem essa oportunidade na Rádio Tupi, de deixar a parte técnica e trabalhar como repórter, eu comecei a receber e a fazer alguns contatos para tentar estagiar em algum lugar e tal. Só que aí eu consegui passar para o departamento de esporte da Rádio Tupi. Não para atuar como repórter, e sim como produtor, como coordenador de transmissões.
Uhum.
Mas sem a possibilidade
de
virar repórter, de falar no microfone.
Uhum.
E aí eu trabalhei durante quase que um ano nessa função e eu recebi uma proposta já no ano de 1991. Eu recebi uma proposta para poder ser repórter e também produtor na Rádio Nacional.
E aí você foi?
E eu fui. Eu deixei a Rádio Tupi e fui para a Rádio Nacional. Aí eu fiquei um tempo na Rádio Nacional e em 93 surgiu a proposta para ir trabalhar na Rádio Tropical FM.
É, foi proposta, né?
Pois é.
Isso.
Que a rádio montou uma equipe de esportes.
E levou você.
Ela tinha montado, né, em 88.
Uhum.
Ela já tinha vivido essa experiência. Foi a primeira FM a viver a experiência de ter esporte. Foi a Tropical em 88, mas não deu certo.
Uhum.
E eles retomaram esse projeto em 93.
Isso.
E eu fui incluído nesse projeto. Aí eu saí da Rádio Nacional e fui trabalhar na Rádio Tropical.
Isso. Aí depois você foi?
Aí depois eu fiquei um bom tempo lá na Rádio Tropical.
Isso.
Aí eu saí da Rádio Tropical, acho que em 99, em 2000. E eu fiquei um ano, aí eu fui fazer televisão, fui trabalhar um pouco em televisão, fui trabalhar no Zico. Ele tinha um programa, ele tinha um espaço inicialmente na Record, depois na TV Brasil,
uhum,
que a gente transmitia os jogos do CFZ.
Ah, entendi.
Então eu trabalhei nesse projeto. Em 2002 eu voltei ao rádio, no início do ano de 2002, com um projeto na Rádio Manchete de ser a rádio do Flamengo.
Isso.
De transmitir os jogos do Flamengo, de acompanhar o Flamengo.
Isso,
em janeiro.
Uhum.
Em abril de 2002 eu fui chamado para a Rádio Globo.
Mas nesse meio teve Rádio Brasil, não teve? Não.
Teve a Rádio Brasil, mas teve a Rádio Brasil. Na verdade, eu fiquei muito pouco tempo na minha primeira passagem na Rádio Brasil.
Ai,
salvo engano, um, dois ou mês. Porque aí depois eu fui trabalhar também um pouco tempo como assessor de imprensa do Flamengo. Eu vivi essa experiência também. Coisa de dois, três meses, entendeu? Da mesma forma como eu trabalhei na Rádio Brasil nessa minha primeira passagem.
Aí você foi para a Rádio Globo cobrir algum clube?
Em 2002, não. Mas em 2003 eu cobri o Fluminense.
Foi rodando, né?
Em 2004 eu cobri o Flamengo. Em 2005 eu cobri o Botafogo.
Revisou.
Em 2006 eu fiquei fazendo quase que uma cobertura de seleção brasileira.
Isso.
Em 2007 voltei ao Botafogo. Em 2008 eu deixei a Rádio Globo e fui trabalhar no site oficial do Fluminense Futebol Clube.
Isso.
Trabalhei durante todo o ano de 2008. Em 2009, eu me tornei comentarista, fui trabalhar na Rádio Brasil, como comentarista. Trabalhei em 2009, 2010, 2011. E em 2012, voltei para o Sistema Globo de Rádio para trabalhar como comentarista na CBN.
Exclusivo.
Onde estou até hoje.
Deve ter mais umas 6 perguntas para acabar, porque eu estou preocupado com o seu horário.
Não, são 7h10, dá tempo sim.
Você pode citar algumas alegrias e tristezas ao longo da sua carreira?
Olha, é normal que ao longo de uma carreira de mais de 20 anos você tenha de fato vivido grandes emoções, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, uma emoção positiva para mim foi estar presente em grandes eventos, principalmente com a seleção brasileira. Eu jamais vou esquecer da conquista da Copa de 94 nos Estados Unidos. Eu fazia cobertura pela Rádio Tropical. Eu jamais vou esquecer de um jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo em 93, um gesto simbólico quando os jogadores do Brasil em Recife entraram de mãos dadas pela primeira vez no jogo com a Bolívia pelas eliminatórias. Eu estava presente. Aquilo me marcou muito. Eu tenho essa imagem até hoje guardada na minha memória, porque foi um ato muito, muito intenso. Uhum. Uma tristeza muito grande, 92, de estar trabalhando naquele dia em que caiu parte da arquibancada no jogo Flamengo e Botafogo. Acho que a tristeza tem, momentos ruins tem, acho que estão mais ligados a questão do futebol, por exemplo. Me deixa muito triste o desrespeito ao torcedor.
Vocês cobram muito isso,
sabe? A CBN é uma rádio que tem
muito,
que tem muito crítica.
Isso é ruim, Aelo, para vocês? Tem pressão?
Não, acho que a gente não tem pressão porque a empresa nos dá todo o respaldo para isso.
Respaldo, né?
Todos nós aqui somos respaldados, claro, sempre fazer uma crítica construtiva, ser crítico, mas ser não perseguir ninguém, né? Ou seja, quando a gente critica o Campeonato Carioca, ninguém critica a pessoa A ou a pessoa B. Nenhum de nós é contra o Campeonato Carioca. O que a gente diz que é um absurdo você ter 16 clubes no Campeonato Carioca, o formato da competição que a gente critica. A gente não critica o presidente da federação, a gente não critica ninguém em nível pessoal, mas quem exerce cargos, quem tem o poder. Então é uma crítica, uma tentativa até de ser de construir algo melhor.
Entendi.
Acho que de repente, se essa crítica fosse ouvida, a gente pode ter um Campeonato Carioca mais atraente, com mais pessoas no estádio, com o torcedor sendo respeitado. Me deixa muito triste mesmo, o desrespeito ao torcedor.
Vezes,
desde a venda antecipada de ingressos, a confusão que
Né? E quando abre a...
Pois é, entendeu? E aí, quando abre a bilheteria, os ingressos já foram vendidos, porque eles foram vendidos de uma outra maneira, que obviamente não foi uma forma interessante e benéfica para o torcedor. Isso realmente me deixa muito triste.
Como você trabalhou na assessoria de imprensa do Flamengo? Você ficou no outro lado, né? Aí ela assim... Né?
Isso
foi ruim? Você teve problema com a imprensa de
modo? Não, absolutamente. E eu fiz questão de trabalhar como assessor de imprensa do Flamengo e depois fui trabalhar no site do Fluminense em 2008.
Uhum.
Justamente para poder ver o outro lado, porque às vezes é muito fácil você atirar pedra sem conhecer o que a pessoa passa do outro lado. E hoje, quando faço uma crítica a algum tipo de assessor de imprensa, Eu procuro entender um pouco também o lado dele. E lamentavelmente eu considero que o modelo de assessoria de imprensa, o modelo de marketing, o modelo de comunicação, vamos ampliar isso, né?
Uhum.
Vou chamar uma coisa assim, o modelo de comunicação dos clubes brasileiros é ainda o modelo que está engatinhando.
Entendi.
Ou seja, numa comparação com aquilo que a gente vê nos clubes europeus, de uma forma específica, eu acho que a gente está muito atrás mesmo. A gente tem muito que aprender com a questão da comunicação dos clubes.
Você fez muita referência ao seu tio. Você pode falar da sua família, como é que ela é hoje em dia?
Claro, eu sou filho único.
Uhum.
Eu sou filho único, meus pais são vivos até hoje, seu Valdir e dona Antoninha. Eu estou no meu segundo casamento. Eu não tenho filhos. Eu estou no meu segundo casamento. Minha mulher atual é jornalista.
Trabalha aqui?
Não, já trabalhou aqui. Não, já passou pela CBN, já uhum. passou pelo Sistema Globo de Rádio. Hoje ela é assessora de imprensa.
Ih,
cara. Então a gente. É ótimo, né? É ótimo porque a gente debate muito. A gente tem aquela coisa de marido e mulher, mas tem aquela coisa também de dois jornalistas.
Na hora de discutir a relação, vocês já botam isso no pacote?
Não tem muito isso de discutir a relação, mas... Não, na hora de discutir a relação, esquece que é jornalista. Ali é marido e mulher.
Isso é.
Mas, fora da relação marido-mulher, tem a questão da transformação da comunicação, com a chegada agora das redes sociais, o comportamento do jornalista, o comportamento do assessor de imprensa, o comportamento da fonte, o comportamento do personagem. Enfim, a gente discute muito em relação a isso, e é muito bom você ser casado com um jornalista. Eu ouso dizer que, costumo dizer que jornalista tem que casar mesmo com jornalista, médico com médico, né? Porque eu não consigo imaginar um casamento, uma relação, por exemplo, de duas pessoas que têm vida completamente diferentes. Vamos imaginar aqui, um jornalista e um bancário. Ou seja, jornalista trabalha sábado, domingo, feriado, o bancário não trabalha feriado, não trabalha sábado, não trabalha domingo, o jornalista não tem hora para parar de trabalhar. Por exemplo, a gente está cansado de vir aqui na CBN, a gente está trabalhando aqui, e aí é o seguinte, vai acabar o programa e eu vou embora. Peraí, mas começa a chover na cidade, e aí você obviamente tem que prestar serviço. A gente não pode esquecer que o jornalismo é uma prestação de serviço, é uma utilidade pública, então você não pode virar as costas e ir embora para casa e não prestar esse serviço à população. Então eu acho que a gente discute muito isso, né, da importância e do papel do jornalista.
Faltam três perguntas. Como você concilia o seu trabalho com a sua vida particular?
Dá certo por causa disso, porque a minha mulher entende, a minha mulher, como é jornalista, ela sabe que todo programa que a gente tenta fazer, ele só pode ser confirmado, só pode dizer que está confirmado na hora que a gente começa a curtir o programa. Eu, por exemplo, já vivi várias situações no meu primeiro casamento, quando eu era repórter, de não poder chegar para poder aquele almoço combinado com a família de alguém, ou então eu já levantei da mesa em restaurante, deixei minha ex-mulher com dinheiro lá para pagar a conta, porque eu tinha que correr para poder acompanhar a cobertura de um técnico que estava sendo demitido ou de algum jogador que estava sendo contratado. Eu me lembro muito bem que no episódio do acidente do Edmundo, eu fui acordado às 4 horas da manhã, enfim, por causa do acidente que ele se envolveu.
Tinha que sair de casa, né?
Oi?
Teve que sair de casa.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, na verdade, você... E assim, por isso que eu falo, é difícil você se relacionar com uma pessoa que não entenda isso. Da mesma forma que minha mulher é jornalista, ela diz assim, sexta-feira eu vou para tal lugar acompanhar determinada entrevista e tal, só volto tal hora. Ok, eu entendo isso. E, por exemplo, ela sofre muito mais do que eu, né? Porque... eu, como jornalista esportivo, ela ainda consegue folgar um sábado, um domingo.
Você não.
Né? Eu não. Então, assim, a gente trabalha a semana inteira, e aí quando ela está de folga no sábado, domingo, eu estou viajando pelo país, viajando pelo mundo, acompanhando eventos esportivos, além de comentarista esportivo, eu sou professor universitário.
É que eu ia te perguntar.
Pois é. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na terça-feira é meu dia de folga na CBN.
Uhum.
É meu dia de folga na semana. Todos nós temos um dia de folga na semana. Terça-feira é meu dia de folga na semana. Como alguns colegas fazem, e é natural isso, folga é para poder descansar, é para poder realmente você, né, recarregar as baterias para a sequência de trabalho da semana. A minha terça-feira não é para isso. A minha terça-feira é de começar a dar aula às 7h30 da manhã e acabar às 10h30 da noite.
E qual faculdade?
Eu dou aula na Estácio.
Pô, legal.
Sou professor da Estácio, tenho um curso junto com o Fábio Azevedo de jornalismo esportivo na faixa há 10 anos, que a gente produz, a gente forma profissionais para o mercado, várias pessoas que estão aí no mercado de trabalho.
Pessoas que são da faculdade, né?
Não, fora da faculdade também.
Que não tem, que não cursaram comunicação.
Não, são pessoas que fazem, entendi se perguntar se são pessoas da faixa. Não, não é só da faixa, não. É para quem faz jornalismo. Então pode ser aluno da Estácio, pode ser aluno da UERJ, pode ser aluno da Pinheiro Guimarães, que queira fazer um curso de extensão em jornalismo esportivo. Eu e o Fábio Azevedo, a gente coordena um curso há 10 anos já na faixa. Uhum. E vários profissionais que estão aí no mercado de trabalho já passaram pelo curso.
Beleza. Para fechar, eu ainda preciso de um favor seu. Você tem sonhos? E quais são eles?
Olha, quem não tem sonhos, quem diz que não tem sonhos, é porque está no final da vida.
Isso.
Claro que eu tenho sonhos. O meu sonho, eu não sonho assim. Tem gente que sonha com coisas um pouco utópicas, uhum, coisas distantes. O meu sonho, por incrível que pareça, é continuar trabalhando e continuar cada vez mais lapidando esse meu trabalho, aperfeiçoando esse meu trabalho. Eu sou uma pessoa que procuro estudar muito, eu sou uma pessoa que me dedico muito ao meu trabalho, à minha profissão, e eu digo isso para os meus colegas e digo muito mais para os meus alunos. Eu tenho mais de 20 anos na profissão e se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria. Eu amo o jornalismo, eu dependo do jornalismo, eu sou viciado em jornalismo, eu adoro esporte, eu sou apaixonado por esporte. Então, não poderia existir um casamento melhor na minha vida, que eu pude juntar o prazer de trabalhar no jornalismo e o prazer de trabalhar no esporte.
Perfeito.
Obrigadão aí.
Beleza, Gilson?
Boa sorte.
Legal.